Pipoca de graça. Filmes, séries, cultura e atualidades com aquele tempero que você já sabe. Muito bom dia para todos! Pipoca de graça tá no ar, que alegria! E hoje, além do nosso querido João Paulo Gouveia, tá com o quê de outro programa de rádio, hein? Parecendo de pai pra filha isso aqui, Gabi Gouveia.
Pai pra filhas. De pai pra filhas.
Muito bom.
Seja bem-vinda, Gabi.
Muito bom estar aqui com vocês. Eu amo todos os programas que tem vocês no meio. Então, eu tô aqui de fã hoje, espectadora, pra assistir vocês.
Ah, gente, também... E bom, eu também já falei, né? Várias vezes eu ouço o De Pai Pra Filha no sábado aqui, passar às 9h15 da manhã. E aí, depois, às vezes, no carro, eu coloco meu marido pra gente ouvir junto com as crianças. Então, também gosto muito, às vezes, ouço duas vezes. Minha mãe também sempre escuta na casa dela. Fora na contramão, que eu também adoro. Então, muito bom. O Nosso Caminhos da Fé, que eu ontem estive aqui com o JP. A gente é suspeito pra falar um do outro, que a gente se gosta muito. Que bom.
Eu gosto muito de ouvir isso, porque essa semana eu recebi algumas mensagens de pessoal falando exatamente que tava ouvindo com os filhos.
Que lindo.
Então é muito legal, porque quando a gente pensa no programa, a gente pensa, ou só filhos vão ouvir, ou só pais. Mas é legal ver que eles estão ouvindo juntos. Sim. Nossa, isso
mas
é muito legal.
Outro dia eu vi uma mensagem que foi da... Ela tava falando, na verdade, do Entre o Jornal e a Bíblia, que é
Entre
mãe
a
de filhas. Mãe de filhas?
Como assim? Não entendi.
É um
episódio?
Não, não. Uma moça que tem um Instagram que é mãe de filhas.
Ah, mãe com filhos.
Mãe com
alguma
filhos,
coisa
é,
assim.
É.
Ah, sim.
E ela tava falando do
Entre a Bíblia,
entre a Bíblia e o Jornal. Mas aí ela mencionou
o de
pai pra filha e tudo.
Sim.
E tal,
ela é muito fã do De Pai Pra Filha. Ela sempre posta,
ela sempre
gente.
Posta.
Lá.
Muito legal.
É. Coisa boa. Ele também me fez a pergunta ontem. Eu não entendi nada.
O que ele tá falando?
Mas hoje vamos conversar aqui sobre o filme Questão de Tempo. Acho que todos nós já tínhamos assistido antes de a gente pensar em abordar esse filme. Na verdade, Fabi, já quero fazer uma menção honrosa, porque ela citou há duas semanas atrás o filme. E ela falou, é muito legal, você tem que ver. Eu falei, não, eu lembro, eu já assisti. Aí minha mãe tinha ido em casa, naquele mesmo dia, à noite, a gente tava comendo uma pizza. Eu falei, ah, vou colocar esse. Gente, outra coisa é você assistir depois que você... tem filhos e tudo mais. Chorei tanto, mas tanto.
Ele também, mas ele não lembrava.
Eu chorei de novo.
Mas e você, Gabi? Mesmo não tendo ainda filhos, você também chorou bastante? O que,
claro,
que esse filme te traz, assim?
A primeira coisa é que eu sou fã de romances, né? E filminhos pra terminar o dia bem. Sabe, aquele filminho Comfort Zone, pra relaxar. Tudo bem que esse me fez chorar e no fundo eu não relaxei totalmente, sim. Mas foi pra isso que eu pesquisei, né? E eu lembro que na época eu assisti porque na capa a Rachel McAdams estava na capa, né? Já começa por isso que eu adoro ela.
A nossa Paola de Oliveira.
É verdade. E ela tava de vestido vermelho. Eu falei, caramba, será que o casamento ela vai casar de vermelho e tal? Eu fui por isso.
E
então,
casou de vermelho.
E ela casa de vermelho, que eu acho super diferentão, legal. Casamento todo colorido, né? Alegre. E aí depois eu percebi que o filme era muito mais profundo. Tinha até um rolê de viagem no tempo. E aí isso me atraiu mais. Mas me pegou mesmo a questão da família, da relação... A nossa relação com o tempo, da gente achar que tem domínio sobre ele e pode transformar ele, né? Sendo que deixá-lo correr e deixar no controle do que pra nós a gente já sabe de quem é realmente o que importa, né? Porque se a gente tentar controlar, não vai dar certo. Vamos perder nossos filhos, talvez o amor da nossa vida,
sim,
enfim. Então, acho que foi isso que me atraiu, a questão dele se perceber humano e a relação dele com o tempo. E também com o pai, né? Que quando,
sim,
ele volta, não tem pra ver o pai, aí não dá.
Tá brincando. Antes de eles entrarem, eu vi, eu falei, ó, chance de a gente chorar é de um pra um no programa de hoje, hein? Então, vocês ouvintes, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade por aqui. Nosso WhatsApp pra vocês participarem é o 11 974 181 456. Ó que foto linda. Nossa ouvinte Elisa, aqui de São Paulo, capital, tá com o chazinho
que
dela.
Linda. E a gente tá
também
com o chazinho.
Depois
qual
você manda do
dela?
Que é.
Elisângela.
Que linda.
Ô, Elis, que legal. E aí ela escreveu assim pra gente. Ah, ela também participou de ontem. Falou, ai, culpa, será que dá pra gente fazer um parte 2?
É tão bom esse assunto.
Foi muito bom. Dá mesmo pra fazer.
E ela falou, já tô aqui na minha poltrona. E não consegui assistir o filme, mas já tá anotado. Então, pra quem não assistiu, vamos fazer um breve resumo. Como começa, do que se trata, o que passa aí no decorrer.
Não, o filme é muito simples, assim, eu acho, né? No roteiro e tudo e tal. Por isso que ela tava falando que é um filminho pra você ficar de boa.
Comfort.
E realmente é. Mas é, ele mexe muito com o coração no sentido orgânico dele, né? Da relação do pai com os filhos, ele, né? Na conquista da esposa. Sim. E tudo mais. Mas o tema do filme, a priori, é que os homens desta família em específico podem voltar no tempo para mudar as coisas. Só os homens, né? E aí o pai diz pra ele, quando ele cria lá, sei lá, uma
maioridade... É a partir dos 21 anos, né? Que ele pode fazer isso, né?
É, aí ele vira e fala assim, não, eu sei que é estranho, você vai rir da minha cara. E realmente, né? Aí o cara fala, ó, você pode voltar
no tempo. No começo eu nem entendi direito o que tava acontecendo. Como assim? Viagem no tempo, eu tinha que era romance.
Eu falei, e muito engraçado é porque todo filme tem esse roteiro simples, tá? Uma proposta legal... Por mais que ele seja leve, ele é muito profundo, é como a gente tá comentando aqui. Mas o que é legal é que ele é todo verossímil e de repente entra essa questão depois de uns 15 minutos. Então, você pode ir lá no armário viajar no tempo. Ah, tá bom, pai.
Ah, tá,
não, eu tô falando sério. Não, sua reação foi melhor que a minha, ele falou na época, né? Quando meu pai também me contou dele. Pera. Aí ele, lógico que
também
não...
fazia isso?
E lógico que ele não leva em consideração, pensa que é mentira. Daí ele fala assim, tá bom, pai, eu vou lá. Como é que é? Ele, ah, vai lá no armário, você tem que fechar as mãos, pensar no momento. É só no passado que pode voltar.
Só nos lugares que você
já
foi.
Já esteve. Isso, aí você fecha as mãos, pensa no lugar e você é transportado pra lá. Daí ele, ah, tá bom, pai. Pai, vou fazer assim, como ele tinha uma relação muito boa com o pai. Eu vou lá, tá? Mas daqui a pouco eu volto, tipo, pra ti. Bater, que é isso? Eu acho que sou trouxa. Só que ele vai. E quando
pegadinha,
ele vai...
Né? Parece uma pegadinha.
Exato.
Né?
E quando ele vai, ele é reportado pra aquela cena, né? Onde tinha acabado de acontecer a virada do ano. Tinha sido ruim, porque ele é um pouco desajeitado, né? Então ele tinha acabado derrubando uma mesa, caído bebida nas pessoas. Todo mundo olhou pra ele com cara feia. Tinha uma outra menina ali, meio maluquinha, né? E ele não queria nada com ela. E ela queria com ele. Só que aí, ao mesmo tempo, né? Ele deixou ela muito frustrada, porque ela queria ali um beijo de ano novo. Então, quando ele refaz, ele só corrige essas pequenas coisas, né? Não derruba a mesa. Ele, opa, já sabia que isso podia acontecer. Vai lá e deixa a menina feliz também na virada do ano, né?
É, então, esse é o negócio. Primeiro, ele acha que é uma pegadinha, né? Ele fala, rapaz, tá, valeu. E quando ele vai, ele fica muito surpreendido, né? Uhum. E quando ele volta, ele fala, meu Deus!
Que radical!
E o pai, mas calma, não é assim, tem umas regrinhas, né? Tem um negocinho, ó, calma que você... Uhum. E a gente vai vendo, ao longo do tempo, a gente vai vendo, assim, uma questão de que sempre tem consequência quando você quer mudar o tempo.
Mesmo, né? Que seja uma coisa sutil... Você pode mudar tudo.
O que parece que o tema central do filme é o tipo de relação que a gente tem com o tempo.
É, exatamente.
E de que a gente talvez possa até controlar o tempo, mas a gente não vai controlar as perdas.
É apenas uma questão de tempo.
E é muito interessante, falando já em todas essas questões, que tem algumas regras, né? Quando ele foi perguntar pro pai dele, ele falou, ah, então você pode ficar rico, você pode conquistar a mulher dos seus sonhos. Ele, não, pera lá. Por exemplo, eu não estive lá na Grécia, não posso ficar com Helena de Troia. Ele fala, como eu não estive na Segunda Guerra Mundial, não posso voltar e matar o Hitler. Ele fala assim, eu só posso estar no lugar onde eu já estive. Daí o pai já dá um negócio de cara. Ele fala assim, olha filho, mas todos aqueles que tentaram controlar as coisas acabaram perdendo o principal. Ele fala, tipo, comenta, né, do avô. Seu avô acabou sem nada, ele aponta lá pro quadro, né? E o avô tentou usar isso pra poder, pra dinheiro. E aí o pai sutilmente mostra que ele usou isso para ler mais livros. Ele falou assim, eu consegui ler os meus livros preferidos 2 ou 3 vezes. Dickens, eu li 3 vezes.
E depois, voltava e lia.
Ele lia de novo. Sensacional. Quem não queria ter 24 horas do dia e mais 8 só pra ler livro, hein, gente? Quem não queria? E aí depois, no desenrolar do filme, é claro que a gente vai vendo... Por que o pai dele fez algumas escolhas pontuais na vida e ele usou só pra aproveitar mais a simplicidade das coisas, né?
Então, são duas coisas que faz. Uma das regras era aquela quando ele tenta salvar a irmã. Porque o que acontece? A irmã sofre um acidente e é por causa de um relacionamento ruim que tava tendo. Ela sai de carro, bebe, sai de carro e sofre um acidente. E ele fica muito preocupado, então ele volta no dia do acidente e impede que ela saia, vai buscar ela em casa. Então, pronto, beleza. Quando ele volta pra casa, ele tem uma filhinha. Quando ele volta pra casa, a esposa tá lá esperando ele, normal, ah, legal, tá, não sei o que lá. E ele, ai, cadê a minha menininha, não sei o que lá. Olha que ele pega um menininho.
Nossa, nessa hora eu falei, não acredito, como assim?
Aí ele, hã? Aí ele para e fala, eita, mudou um negócio aqui. Aí ele pega, põe a criança de novo e fala, espera aí que eu já volto, e sai de novo. E aí ele vai conversar com o pai fala, então... É porque naquele momento específico que a sua filha foi gerada, a hora que você alterou, alterou isso também. Então, o espermatozoide e o óvulo é outro espermatozoide. Então, mudou o negócio. Aí, caramba, meu, então eu vou perder minha filha? Não, não, não. Então, ele volta e deixa a irmã sofrer acidente e cuida dela.
Que era até necessário para que ela amadurecesse.
Exato. Né? Então, ele volta e... Rearruma o que ele tinha bagunçado, né? Uhum. E aí a filha tá lá de novo e tal. Então ele sabe. Depois do nascimento de um filho, ele não pode voltar mais no tempo.
Porque não. Senão ele tem que fazer uma escolha.
Mais importante.
Você pode ter o filho, só que não vai ser o mesmo. E isso é muito interessante, né? Que já traz que o bebezinho pra gente, já desde ali do ventre, a gente já ama. Você viu a cara do bebê? Você já é loucamente apaixonado pelo bebê que você acabou de ver. E você não quer mais nenhum outro. Podia ser diferente, mas não, eu quero esse aqui.
Então, mas isso abre uma questão assim. Eu acho que pros homens, isso que você disse agora é muito real. Porque a hora que eu vi a Gabi, né? Tá aqui.
Muito
foi
lindo,
minha primeira.
Obviamente.
A hora que eu vi a Gabi, rolou com as três, mas a Gabi foi a primeira. Então, a hora que eu vi a Gabi, aquilo me transportou para um outro mundo. É um outro universo, né? Que a gente não tem controle sobre isso. Mas me parece que com as mães, é muito diferente.
Claro. Acho
Entendeu?
Que seu corpo começa a mudar, tudo começa a mudar. Imagina, você se conecta com algo que você sente. É, nossa, deve ser muito bizarro essa conexão.
Você vai poder dizer isso pra gente.
É. Não, você ama desde que você já sabe. Você nunca viu o rosto, mas de repente você já ama e já morreria pela criança. E você nunca nem viu. E é interessante, né? Quando você ouve o batimento e tal. Então é um ser que você... E é muito interessante como até o próprio corpo, né? Deus fez tão perfeito. Por exemplo, se a mulher vai lá e tá com algum déficit de vitamina, tudo vai pro bebê. Então a mulher fica anêmica, a mulher fica com todas as
coisas. O dente da minha mãe quebrou por falta de cálcio.
Tudo vai pro bebê pra preservar a vida, né? Daquele ser. E é isso, você já ama desde tudo. Por isso que até, né? É, muitas mulheres que perdem no decorrer, né? Vocês também passaram por essas situações, né? De perder antes de nascer. É um luto mesmo. Mas você nunca tenha visto, claro, que quando você viu é mais difícil. Quando você conviveu é muito mais difícil. Mas quando você perde...
Por isso
perde,
que eu acho que a sacada do filme... Porque se fosse uma mulher, entendeu? A gente entenderia naturalmente que assim, não, o mais importante é a filha.
Sim.
Ok, eu entenderia naturalmente. Não, é um homem que tá falando assim, não, eu não posso perder.
Muito legal.
Você entendeu?
Sim.
A gente ama e tal, mas a gente consegue muito mais fácil do que as mulheres esse processo. Me parece, porque não tem uma questão, é intrauterino mesmo,
exato,
a coisa.
É muito...
Você entendeu?
É aquele negócio que é hormonal, que a gente foi feito pra isso, né? E o homem, ele precisa se conectar com todas as decisões também racionais dele,
e
né?
E quando ele pega, eu acho que ele tem essa noção, assim, de... Ops, peraí, fiz besteira. Primeiro foi só isso. Ih, fiz besteira. Pá, volta pra conversar com o pai. Aí o pai fala... É, então... Aí você vai perceber que você vai perder coisas importantes. Aí, pô, e agora? Deixo minha irmã sofrer o acidente, as consequências do acidente, ou eu perco a menininha que eu amo e eu vi crescer? E ele fala assim, não, eu fico com a menininha. Ela sofre o acidente, se recupera do acidente, e ele continua com a menininha. Mas ele sabe que agora a regra é, depois que nasceu o neném, ele
não pode voltar
mais.
Eu acho muito interessante essa dica.
Pode voltar, mas perde.
Sim, pode. É, mas o bebê vai ser outro, né?
Então, nunca vai ser o primeiro.
Nunca vai ser aquele que você já ama.
Nossa,
né?
Que nervoso. Dá até uma agonia na hora que eu vi isso. Meu Deus, ele nunca mais vai ter criança, não sei o quê. Meu pai calma.
É porque fica um negócio assim do tipo, será que você trocaria a vida que você tem? Não.
O que eu ia falar é que eu achei interessante essa dinâmica de você ver a gente se colocar nessa... É que lá o filme, claro, é uma realidade, a gente não pode viajar no tempo, né, gente? Obviamente, mas ele gosta, ele vive isso, ele se envolve nisso, e o quanto a gente fica imaginando, né? Nossa, como que eu faria se eu pudesse voltar? Onde, pra onde é que eu voltaria? E como a gente tem esse anseio por se colocar num papel de poder fazer isso, e como a gente acha que se daria bem, ou, nossa, aquilo lá eu faria diferente, quando na realidade, colocar uma responsabilidade que não é nossa, a gente não tem a capacidade de gerir o tempo, só prejudicaria muito mais as coisas, né? E de como é bom saber que tem um Deus que pode carregar essas escolhas difíceis com ele. A gente não precisa escolher entre a vida da irmã, que poderia ter morrido ou não no acidente, ou ter consequências horríveis, ou entre um filho. Que bom que o senhor do tempo não somos nós, né? Eu assistindo, eu falei assim, glória a Deus que eu não tô nessa família, não sei o homem que ia viajar, que eu... Putz, nossa, ainda
não,
bem. Você
também não ia saber também. Okay. Se o Douglas voltou 20 vezes pra te conquistar.
Verdade. Ah, que fofo.
Falando nisso, então, de voltar pra conquistar, logo que ele fica sabendo que ele pode viajar no tempo, a primeira coisa que ele diz, e é muito bonitinho, ele fala assim, bom, eu decidi que eu vou usar isso pro amor, né? Mostra ele andando assim. E daí o pai dele fala assim, e aí, filho, agora que você já sabe que dá, ele foi lá, testou, o que, que você pretende fazer dele? Ah, pai, seria bom se eu arrumasse uma namorada. Aí o pai olha... É, tipo assim, que plano.
Tanta coisa legal, tantos Mob Dicks pra ler, mano.
E aí ele, ah, tá bom. Aí chega nisso, né? Ele mostra, já que ele tem uma relação muito boa com a irmã dele, que a irmã tem um espírito muito aventureiro, né? Toda brincalhona e tal. E aí ele mostra como ele gosta da irmã, como ele é entusiasta dela. E aí mostra chegando uma amiga dela, que na verdade é prima do namorado da irmã, né? E é nada mais, nada menos que a Margot Robbie, né? Da Barbie.
Bonitona.
Então é a Barbie, gente. Em pessoa, indo lá pra casa dele, passando 2 meses jogando tênis com ele. De biquíni,
toda
tudo
linda,
mais.
Loira.
Exatamente. E aí ele fica extremamente apaixonado por ela, né? Olhando cada movimento. E é interessante, a primeira cena mostra lá, né? Ela tá deitada, lendo um livro, ele também. E aí ela fala, ai, você poderia passar protetor em mim? Ele já sai todo desesperado.
Claro, claro.
Derruba as coisas, vai passar o protetor, taca
sai
um monte.
Sai a tampa, né?
Cai um
estraga
monte
tudo
de creme gelado.
A menina já fica, nossa, que tapada.
Espera um minuto. Vai lá e muda de novo. Aí ele volta, tudo tranquilo.
E aí ele vai lá e o que, que ele pensa? E quantas vezes a gente não pensa assim, ah, se eu fosse mais ajeitado, se eu não tivesse dito aquilo, se eu não tivesse falado isso? E na verdade não, porque são todas essas imperfeições nossas que nos torna quem somos, né? E aí ele vai lá e retoma isso, tipo, daí ela pede, ah, você pode passar pro doutor Mindo? Ele, só um segundinho. Vou ler mais uma página dando uma de intelectual.
Eu sou Durão,
né?
E ela, nossa.
Ela, tipo,
cara,
nossa, não tá disponível assim pra mim, né? Daí ele vai lá, coloca o protetor na mão, faz uma massagem nela. E ela, nossa, isso é bom, muito gostoso.
Ele fez 200 vezes. O que dá a entender é que ele fez 200 vezes.
Até sair bom, até ela gostar. Mas o interessante é que ele vai lá no quarto dela na última noite e pergunta, então, eu queria saber se é recíproco. Não, primeiro é muito engraçado. Ele tem uns toques de humor. Esse filme, que não é aquele humor paspalhão tipo americano, né? Uhum. Porque é um toque assim, mais inglês, assim. Uhum. E aí vai lá e ele fala assim, então eu queria vir falar com você dela. Ah, é sobre amor? Porque sua irmã já me disse que se for sobre amor, ele... Ah, é sim, é sobre amor, né? Que ele
por mais que ele tente fazer alguém se apaixonar por ele, ele não tem controle sobre
isso. Ele não pode, aí ele vai lá e fala,
o,
né?
O Jairo tá perguntando que filme é esse, a gente já fala que é o filme Questão de Tempo,
questão,
né?
De tempo.
Ele pergunta se tem no Netflix, mas não, tem na Amazon Prime, é.
Isso. E aí ele vai lá, né, e pergunta pra ela, ah, então eu queria saber se é recíproco. Daí ela fala assim, ah, se você tivesse me perguntado antes...
No primeiro dia,
né? Aí a gente teria mais tempo, eu poderia pensar, né? Aí ele vai lá, volta tudo.
No primeiro dia.
Revive tudo e vai lá e pergunta pra ela, dela, ah, não
sei.
Vamos
esperar pro último dia?
Vamos deixar rolar, vamos esperar no último dia. E aí isso deixa claro, quando ela vai embora, que na verdade não dá pra você voltar 1000 vezes. Vai ser outra desculpa, mas a pessoa não vai ficar com você, né? Porque tem a ver com a pessoa gostar ou não, mesmo que role tanta coisa no caminho, tanta imperfeição, Tem a ver com gostar ou não da pessoa, admirar ou não a pessoa. Muito legal.
Mas tem a ver também de que tem coisas que não tem como você alterar.
Sim.
Então, não tem como alterar isso, porque eles não iam ficar e acabou.
Sim.
Entendeu? Tanto que depois ele descobre isso, quando ele vai ficar com ela e fala assim, ué, nada a ver isso aqui, eu já tenho lá a pessoa, e ele volta, né?
Essa é uma das cenas mais bonitas,
e
né?
Depois você tem também a questão do pai, né? Não tem como você mudar, ele vai morrer. Mesmo que ele voltasse no tempo, e ele voltou muitas vezes pra jogar ping-pong com o pai, que ele volta muitas vezes, né? É linda essa cena também. E o pai fala assim, a gente já teve essa conversa, né? Ele, entendi.
Ele podia viver então, esse é nosso último encontro de novo e ele volta pra jogar ping-pong com o pai.
Isso é muito lindo, gente. Bom, então só explicando aí pros ouvintes que estão chegando agora, né? Oxi!
Para com isso. Voltaria pro café de hoje de manhã, voltaria. Oh,
Deus. Pra onde você voltaria, se você pudesse?
Calma, que eu já sabia que isso ia acontecer.
Eu não queria chegar nessa parte do filme, gente.
Quem você voltaria e falaria assim, cara, eu voltaria toda vez nessa cena.
Nossa,
aqui.
Nossa, eu sei pra onde voltaria. Exatamente.
Quando chega naquela parte, né? Quando ele sabe que ele vai ter que se despedir do pai.
Claro, pai.
Ele sabe que ele vai ter que se despedir do pai, por quê? Por causa... E o pai também deixa claro, né? Olha... É, não dá pra eu... Ele fala assim, não, mas pai, tipo, você tinha o controle, né? Você pode voltar, então você pode não contrair o câncer. Não, porque eu comecei a fumar antes de conhecer sua mãe. E ele falou assim, até porque ela não ficaria comigo se eu não fumasse. Era o meu charme, né? Então, e ele fala, só que então eu comecei a fumar antes. Antes de conhecer sua mãe, antes de namorar com ela, antes de você nascer. Se eu voltar pra eu não fumar, pra eu não ter câncer, eu não vou ter vocês. Então eu prefiro ficar com o meu câncer.
E também não é uma segurança de que vai viver.
Exatamente,
também.
E ter vocês. Beleza. Posto isso, ele entende, putz, meu pai vai morrer, mas a gente vai poder conversar dessas coisas e tal. E aí ele volta, né? Quando ele tem que se despedir do pai, porque ele vai ter o terceiro filho e aquela coisa, exato. Meu, vou largar o passado.
Ele sabe que ele não vai poder mais acessar aquela cena.
Exatamente, vou largar o passado pra poder ir pro novo, né? Ir pro meu filho, pro novo, que eu não sei como vai ser, mas eu tenho que abandonar o passado, essa viagem no tempo. Então, é a última cena, né? Com o pai, ele fala, vou jogar ping-pong. Só que aí o pai fala pra ele depois, que ele fala, pai, agora você ainda tem chance de escolher... O que, que você quer fazer da última vez? E o pai fala, ah, já sei. E ele vai naquele dia na praia.
É, com ele criança.
Com ele criança. E é isso que é fabuloso. Deus é tão fabuloso, porque eu acho que todo mundo já teve pra preparar o coração pras despedidas, porque Deus não é assim. A gente sabe que o fim vai chegar, que a morte vai vir, que a doença vai nos assolar, mas Deus não... Claro, tem momentos que Deus tira do nada e não tem despedida, e não tem... Mas Deus vai preparando o nosso coração. Você até pregou sobre isso no último domingo. Que Deus vai deixando você passar por aquele instante, só que num jeito que você sabe que ele tá cuidando. Então eu tive um tempo assim de praia com meu pai, por exemplo. Eu lembro meu irmão, né, ficava sempre de recuperação, de DP, então a gente não podia viajar por causa do meu irmão. E aí meu pai falou assim, fica você com ele, eu vou com ela, vou sozinha com ela viajar. Então a gente foi pra praia só nós dois e a gente saía pra caminhar de noite, ou assim,
que
especial, né?
Isso.
Na adolescência, então a gente ia conversando, muita gente apontando pra ele que ele já tava ali com um tumor bem visível, assim, então muita gente olhando e apontando. E eu tava ali sentindo, tipo, não, meu pai é o cara mais bonito do mundo.
Cara, assim, mais legal.
Só eu e ele. E caminhando só eu e ele, então assim. E aí eu vejo, né, o pai lá do filme mostra o que, que ele quer voltar. Pô, ele não quer voltar num dia extremamente, assim, tipo, sabe? Ele quer voltar num dia simples. Comum. Um dia comum, né? Um dia onde eles, só eles ficaram juntos e se curtiram, né? Então eu acho que é muito isso. Quando ele vai lá com o filho, fica o dia inteiro, os dois passeando na praia, jogando pedrinha.
Eu já assisti esse filme muitas vezes. E outro dia o Douglas sentou do meu lado e falou... Não, mas esse aí de novo? Eu falei assim, ah, vou chegar lá naquela parte da praia, meu Deus, eu vou sentar aqui do seu lado, tá chegando já, né? Eu, sim! E aí ele senta do meu lado, sempre nessa parte.
Você voltaria pra esse momento?
Nossa, com certeza, e vários outros.
E você?
Eu voltaria com certeza pra um dia que eu dormi na casa da minha avó. E aí, de manhã, ela levantou, fez um pão de milho, assim, na frigideira, né? Porque não tinha chapa, um café com leite. Tava meio ruim, mas eu amava. Ela colocava um montão de toddy pra mim, um monte de café pra ela, nada a ver. Mas agora eu sinto falta desse leite ruim. E aí eu lembro que eu tomei isso com ela. E aí a gente saiu, sentou assim, tinha um banquinho de madeira bem veinho, né? Todo rangendo. Aí a gente sentou assim na ponta do... do banquinho e tal, eu fiquei com ela ali. Eu lembro, assim, que eu não tinha preocupações, sabe? Nossa, um dia tão sereno. E ela, olha, Gabi, olha o passarinho ali, não sei o que. Ela ficava procurando os passarinhos, eu olhando com ela. Eu ficava pensando, nossa, minha avó ficou procurando passarinho. Tipo, legal, vó. E aí eu lembro que ela falou assim, nossa, daqui a pouco eu vou morrer, né? Que eu já tô velhinha. Eu, não, para de falar isso, não fala isso, você não vai morrer. Eu vou morrer. Eu não tô brincando, não. Eu falei, não, vó, eu tô falando pra você não falar sobre isso. Não, não, mas eu vou morrer um dia. E tá tudo bem, eu quero muito. E eu lembro que ela virou pra mim e falou, nossa, eu não vejo a hora de eu morrer. E o Gabriela Santa aqui dentro, eu vou ver Jesus, cara. Sabe? E vai ser muito mais gostoso do que aqui. Vão ter muitos outros passarinhos. Eu vou ver meu marido, vou ver minha família, minha filha, né? Porque a minha tia morreu de câncer. Então ela ficava falando isso, eu vou ver a Virgínia, vou ver todo mundo, vou ver meus pais, né? E aí... Esse dia me marcou muito, porque eu falei, cara, ela deseja morrer. Como que alguém pode desejar morrer? Essa veinha tá maluca. E eu lembro que eu carreguei isso por muito tempo sem entender ela. Até depois dela morrer, eu só fui entender mais velha. Tipo, como era precioso ela valorizar esse momento, sabe? Dela Sim. querer ver Jesus, assim. Tipo, eu lembro ela muito velhinha, ela já nem lembrava mais de mim. E ela falava... Fica bem, fica feliz, porque eu tô muito feliz que finalmente isso vai acontecer. E eu, toda vez que eu converso com o Douglas sobre essas coisas, porque eu sinto muita falta dela, eu falo, nossa, como eu queria voltar aquele dia. Porque hoje eu entendo o que ela tava falando. A Gabriela de hoje ia dar tanto valor pra aquilo, sabe? Olhar o passarinho com ela, tipo, a pitanga caindo da árvore, nada a ver. Tipo, hoje eu falo pra Clara, nossa, a pitanga caindo da árvore da vovó, a Clara fica... Sabe? E eu acho muito legal no final do filme que... Ele acorda e a esposa tá lá com preguiça.
Olha o Carlos chegando aqui pra tá visitar a gente.
E a gente chorando aqui com cara de... Mas aí, ó. A esposa tá acordando com preguiça, né? E eu hoje cansada. É, me vi muito nessa situação e de como ele... É, eu não lembro exatamente do diálogo, mas de que ele fala que não precisa mais voltar.
Sim.
E ele olha pra ela dormindo e ele ama isso. Ele olha ela dormindo, ele vai fazer o café pros Exato. Filhos, os filhos correndo, ele lá fazendo café. Eu falei, cara, eu acho que o filme falou muito sobre isso comigo, sabe? Sim. De eu valorizar as coisas simples e de como na vida cotidiana pode parecer que não é nada.
Sim.
Mas é isso que importa, são as nossas relações, Sim. as pessoas do nosso lado, a pitanga que caiu da árvore, sabe? Tipo, são essas coisas que importam.
Acho que esse é o mote do filme
esse
mesmo.
É o mote.
É isso.
Calma, todo meu
gente. Mas eu acho que esse é o mote do filme, no sentido de você entender que você não tem controle sobre a vida de verdade.
Sim.
E de que aproveitar esses momentos...
Eu tô lendo 30 dias pra viver, que a gente vai fazer a jornada na igreja. Eu comecei a ler antes pra preparar o conteúdo, tá, das redes sociais. Aí tava escrito lá, se você tivesse 30 dias pra viver, você acordaria e a primeira coisa que você falaria pra pessoa que tá do seu lado.
Te amo, aí te amo, te amo.
É, aí eu pensei, poxa vida, hoje eu já acordei. Amor, seu café, você nem fez café aí, não sei o que. Eu falei, eu podia ter acordado e falado, amor, eu amo seu café ruim, eu te amo, não sei o que. Eu poderia ter falado isso. Aí quando ele chegou em casa, eu... Nossa, que bom que você chegou, abracei, beijei ele. Tudo bem, eu vou tomar banho, calma. E eu fiquei pensando, nossa, como essas coisas simples são boas.
Muito
são,
boas,
sabe?
Muito
nossa.
Boas, muito
É porque
boas,
a gente sim. fica preocupado em não errar, em fazer as coisas certas. A gente fica preocupado com tanta bobagem.
Tanta e a gente bobagem. Esquece
A gente só podia ter
coisas.
Andado na praia.
Exatamente.
A gente só podia ter visto os passarinhos. Só. É, ter ficado lá só sentado. Hoje também eu penso, meu pai fica assim... Pô, como eu queria estar lá no sítio dele, sentado com ele na cadeirinha de praia, tá ligado? Olhando pra mato.
Com um radinho e uma toalhinha em cima do radinho
dele. Olhando lá as coisas. E hoje eu tomo café de manhã cedinho e eu faço as coisas e vou pra varanda lá, né? Eu fico lá, vejo os macaquinhos, vejo os passarinhos. E fico lá assim, tipo... Pô, eu olho pra cadeira assim do lado, assim, fico... Pô, bem que meu pai podia estar sentado aí.
Ah, Jota, se você fosse voltar para um dia assim que seu
você
pai
seria
esse no sítio.
É, voltaria. Para esses mas... momentos ali que eu tinha com ele ali.
Que coisa boa, né? E é muito interessante isso também. A gente tá falando, né, de voltar no tempo, não dá, mas a gente tem essas lembranças. Mas o como também o filme traça um paralelo, que assim, o passado, ele deixa essa saudade, essa nostalgia, essa coisa de que foi bom e eu quero voltar lá. Mas que a gente também não pode viver preso a isso, senão a gente não vive o novo,
isso,
né?
Exatamente.
E pra mim isso trouxe muito claro também, daí o que eu falei, né? Uma coisa foi eu ter assistido esse filme antes de ter minhas pequenas, e outra coisa foi com elas. Por exemplo, teve bem no comecinho do ano passado, em maio, que eu tirei 5 dias de folga aqui da rádio pra ir com as meninas pra praia, pra não fazer nada. Pra ir nisso. Não foi numa praia que tinha... A praia não tem nada. Não tinha nada, não tinha internet, não tinha TV, é verdade. A casa lá do meu tio. Não tinha internet, não tem TV, não tinha ninguém. Só tinha eu, as crianças, o café e essa caminhada. Pra assim, pra ter tempo de não olhar no relógio, pra curtir elas e tudo mais. E o interessante... É que assim, a gente tá falando, né, que não dá pra você corrigir o tempo, porque senão muda. Por exemplo, eu falo, né, muitas vezes pro Luiz, que ele fala assim pra mim, ai, queria tanto ter conhecido seu pai e tudo mais. Eu falo, provavelmente a gente não estaria junto se ele tivesse vivo. Se você tivesse, ele claro. Nunca ia deixar eu começar a namorar com você com 17 anos, né? Então teria tudo isso. Provavelmente eu não ia estar com você, né?
E também
e também pela relação, né? Toda a minha relação também com o meu esposo teve muito a ver por conta da perda do meu pai. Eu tava mais fragilizada e tudo mais, assim, provavelmente eu ia focar, se eu tivesse com meu pai, muito mais nos estudos, na faculdade, talvez conheceria alguém lá na faculdade, entendeu? Então tudo isso. Aí quando eu olho para as minhas filhas, aí eu penso, não dá pra eu querer tudo, entendeu? Não dá pra eu falar assim, eu queria tanto, tantas eu pensei, queria tanto que meu pai estivesse aqui pra vê-las, queria tanto, mas será que iam ser elas? Entendeu? Porque daí não ia ser o Luiz, e se não fosse o Luiz, não iam ser essas crianças que são. Então a gente fica tentando consertar o passado, tipo, se eu tivesse esperado um pouco mais pra namorar, tá bom, né? E não ia ser ele, não iam ser elas. E muitos casamentos, eu também até quero deixar esse ponto aqui com vocês, muitas vezes, né, tem homens ou mulheres passando ali por momentos difíceis e tal. Gente, olha pros filhos, você quer saber se tá certo ali a sua relação? Dá uma olhada pros filhos, né? Olha para essas crianças que foram constituídas a partir de vocês dois. Meu, não tem algo mais certo do que uma criança, entendeu? É como se Deus continuasse apostando na humanidade ali, cada ser humano que nasce. Então, assim, faça dar certo. Se começou tudo meio bagunçado, então começa agora a engrenar as coisas. Porque quando você olha pra criança, você fala, não, isso tinha que ser
então,
isso.
Então, mas eu acho também que essas coisas, esses momentos... posso até usar uma palavra aqui meio ruim, mas esses momentos mágicos,
sim,
eles não podem ser forjados pela gente.
Exato.
Eles acontecem.
Eles
e a
são
gente,
uma junção de várias minicas.
Só que a gente, obrigatoriamente, precisa estar atento para não perder esses momentos que são pérolas na vida nossa, na trajetória nossa. Parece que o filme que ele está apontando é assim, ei, calma. Entendeu? Você não tem controle sobre essas coisas. Agora, você tem controle em ser perceptivo e sensível a esses momentos e as pessoas que estão ao seu redor, ou não. Você pode simplesmente continuar a sua vida se preocupando com um monte de coisa e perder esses momentos.
Sim.
Mas se você entendeu isso, se você entendeu o quanto é importante seu marido, suas filhas, seu pai, mãe, irmãos, pessoas do trabalho, pessoas que você gosta, da igreja e tudo mais, você precisa aprender a ser sensível e perceptível a esses momentos e absorvê-los o máximo possível.
Exato.
É o máximo possível deles, entendeu? Muitas vezes a gente perde oportunidades porque a gente simplesmente corta esses momentos e vai fazer outra coisa. As pessoas falam, pô, mas você fica ali 3 horas com a pessoa, eu não posso quebrar esses momentos. Você entendeu? Mas você perde o tal do compromisso. Tô nem aí com o tal do compromisso.
E hoje em dia, com tudo mais acelerado, né? A gente fica cansado de não fazer nada. E como é bom o ócio, né? Como a minha professora na faculdade tinha falado, ócio criativo, gente. Tira o celular, fica sem fazer nada um pouco. Vocês vão ver como vai fluir o texto, como vocês vão se desenvolver e tal. A própria Vanessa Belmonte, admiro muito ela, né? Ela tem um livro sobre espera, sobre valorizar as coisas. Ela sempre fala assim, o nosso Deus é um Deus do ordinário. Sim. Quando você entende o valor do ordinário, tudo é extraordinário. E ela tava falando isso, tipo, nossa, eu dando uma aula, eu parei assim, olhei todo mundo bonitinho anotando. Falei, ai, que legal, até perdi o foco da aula. Eu falei, é isso mesmo, porque quando a gente percebe que as coisas mais simples são as mais legais, a nossa vida é extraordinária, tudo fica extraordinário, né?
Tem um autor que agora não vou lembrar o nome, mas ele dizia isso, assim... Olha como as crianças e Deus são bem parecidas. Ele fala assim, a criança pede pra você fazer o serra, serrador 1000 vezes. Ela já riu, ela já brincou, ela já... Mais uma vez, mais uma vez, mais outra. E assim, parece que...
Parece que ela quer repetir aquele momento delicioso.
Ele fala assim, parece que Deus nunca se cansa de fazer o sol, de fazer a lua, as estações, de manter tudo funcionando. Não é aquela... rotina monótona, parece que ele sempre se alegra de renovar suas misericórdias sobre nós, parece que ele tem prazer em criar um novo dia pra gente, em pintar o céu das cores, né? Ele não deixa tudo no automático, ele não coloca só as leis pra funcionar e ele não tá atento a cada detalhe, né? O nosso artista ali pintando todo dia.
É demais,
né? É demais, é demais. E ó, acho que dá mais um tempinho pra falar. No final do filme, quando ele tem meio a última conversa com o pai, ele fala, agora tá na hora de eu te dar a última lição é o seguinte: não fica voltando muito no tempo. O que você vai fazer para aproveitar ao máximo é assim, viva o seu dia, né? Aí depois você pega e vive esse mesmo dia no dia seguinte, só que com mais intensidade.
Sim.
Você vem prestando atenção nas coisas e tal. Aí mostra ele vivendo um dia normal, ele era advogado, então ele vai lá, pega rapidamente um café, pega o troco, as moedas, passa correndo pelo lugar. O amigo leva uma bronca dizendo que o negócio tá ruim e tal. Ele volta, ganha o caso e volta pra casa e vai dormir. No dia seguinte, o que ele faz? Vai pegar o café? Deixa a mulher ficar com o troco. Vai lá com o amigo,
pergunta,
fala...
Pergunta o nome.
É, pergunta o nome. Deixa ela ficar com o troco. Aí o amigo tá lá, né? Ah, o chefe... Ah, só isso que você fez? Ele vai lá e escreve, né? Tipo, faz uma gracinha com o amigo. Então, tirar sarro, brincar, ter bom humor. Aí ele vai lá, ganhou o caso, ele vai lá no amigo e fica bagunçando o cabelo dele. Ele fica brincando com ele, mexendo ali com ele. E quando eles passam correndo pelo lugar, ele olha, meu, você já reparou como isso daqui é lindo? E aí ele vai lá e deita na cama com a esposa. Daí ela fala, e aí, como foi seu dia? No dia anterior ele tinha falado, normal, né? E aí ele foi muito bom, pensando foi extraordinário. Daí ela, tá bom, que se fosse ruim eu ia tentar te dar um agrado. Ele, foi muito ruim. Foi terrível.
Ia te dar um agrado.
Ele foi terrível. Então mostra, né, como um bom humor muda tudo. Num dia comum, o bom humor, o toque, as sacadas.
A sensibilidade, a percepção. Sensibilidade.
E aí ele pega e fala a frase final. Ele falou assim, agora eu acho que num ponto eu passei o meu pai. Eu não preciso mais viver duas vezes o mesmo dia pra perceber. Eu aprendi a tirar o melhor de cada único dia. E aí mostra que, na verdade, ele virou um ser humano assim como nós, né? E ele falou, de certa forma, eu sou como cada um de vocês. Eu tô sempre viajando no tempo. Tô sempre lembrando do passado e do presente, tentando fazer de cada dia o melhor. Nossa!
O pai aprendeu isso e tava ensinando. Esses pais, viu?
Ai, meu Deus. Vocês estão fora de sério. Terminamos o programa de hoje, gente. Muita gente chorando conosco.
Que bom, vamos parar de chorar.
Edson, Fábio, Edileus, Arroz. Assistam o filme, depois a gente conversa mais. Queridos, muito obrigada pelo tempo aqui junto conosco. Semana que vem tem mais papo e o de hoje vai ficar disponível lá no nosso site em rtmbrasil.org.br.
Esse foi o Pipoca de Graça. Até a próxima sessão. Produção e realização RTM Brasil.